Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve, programa Zé no Rádio no ar, mais uma edição do nosso podcast. Toda segunda-feira a gente chega às 8h30 da noite. Você que prefere acompanhar pelo Facebook, estamos lá em Central 3 e também em Ultrajano. E para você que prefere ouvir no celular, na terça, na quarta, na quinta, assine o feed, busque aí no seu celular Zé no Rádio Central 3, que você assine toda segunda-feira à noite. Cai um programa novo no seu bolso. Eu sou Paulo Júnior, até meu lado Leandro Yamin. Leandro Yamin,
oi.
Temos um campeonato ou é falta de assunto e tá todo mundo falando que dá para alcançar o Corinthians agora? Tudo bem? Boa noite.
Boa noite. Eu acho que todos os times descobriram agora que dava. Já sabiam que dava, mas preferiram adotar a narrativa, o discurso de que não dava. E agora, na rodada 25, todo mundo viu que dava. Os pontos que o Corinthians perdeu nas últimas 6 rodadas, se algum time tivesse repetido a campanha do Corinthians no primeiro turno, nas primeiras 6 rodadas, estaria deixaria o campeonato numa condição onde eu te responderia assim: dá. Como os times que estão ali perto, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Santos, não conseguiram ou não quiseram ter a performance necessária para tal, o campeonato, para mim, não dá mais.
O caminho mais curto, né, era focar nas Copas. Eu concordo com você. Acho que agora os times perceberam que talvez dava. Tudo bem, Zé Trajano? Boa noite.
Bora, tudo bem. Você sabe que eu cheguei à conclusão que dá. Só para ser do contra.
Mas bem.
cheguei à conclusão que dá. Não, eu estava examinando. Falta jogo para chuchu ainda. É claro que o pessoal que está abaixo do Corinthians não ajuda. Caso do Grêmio, que vem fazendo um segundo turno ridículo, né? Caso do Santos, que agora aprumou. Mas o Santos ainda tem 10 pontos. E o Palmeiras está aí tentando. Bom, vamos esperar um pouquinho, gente. Já vi caso, futebol. Você sabe quem inventou a expressão caixinha de surpresas?
Não sei.
Isso aqui é do baú, tá? Benjamin Wright, que é pai do Zé Roberto Wright. Benjamin Wright era um comentarista meio rococó. Ele fazia dupla com Valdir Amaral. Valdir Amaral. Depois do Benjamin Wright veio o nosso querido João Saldanha, com outro estilo, com outra maneira de comentar, a linguagem do povo e tal. O Benjamin Wright era um centro mais sofisticado, um torcedor do Fluminense, das Laranjeiras. Tanto que o filho dele, Zé Roberto Wright, foi atleta do Fluminense. E ele inventou essa expressão caixinha de surpresas. Então eu vou aqui homenagear, como é dia do rádio, hoje vocês sabiam?
25 de setembro.
Hoje é dia do rádio, já que nós fazemos rádio aqui, em homenagem ao rádio. Então, homenagem ao Benjamin Wright, a todos os comentaristas, narradores, todos que fazem rádio Brasil afora. Essa coisa é tão importante, né? Eu me lembro muito da Rádio Nacional, quando era garoto. E, poxa, se eu contar a história do rádio aqui, não vai ter programa hoje. Parabéns pelo dia do rádio. Fica aqui essa menção ao Benjamin Wright. O programa de hoje tem de tudo. Tem de tudo, tá forrado. Mas o foco principal aqui é o futebol feminino. Mas antes, vamos ouvir um pouco de John Coltrane, que faria
91
anos. Ele morreu aos 40, em 67. Sábado, 23 de setembro, faria 91 anos. Sobe o som dele, né?
É. Blue Train, estamos ouvindo.
É. Sobe com o Coltrane. Vocês não levam mal, não, mas dá vontade de ficar ouvindo isso e a gente ir embora. Que tá de bom, que tá de bom tamanho. Hoje tem muito efeméride no programa. Ray Charles, que faria 87 anos, 23 de setembro, morreu aos 73 anos, 2004. 23 de setembro também, tudo foi no sábado. Paulo Rossi, que a gente não gosta muito de lembrar, fez 61 anos. A Hortência, nossa querida Hortência. Aliás, Hortência ou Paula?
Paula.
Paula. Paula. Lu Castro.
Paula.
Mas feliz aniversário, Hortência.
Claro. Tá tudo bem. Eu já apresentei a Lu. A Lu é convidada hoje aqui. Batalhadora pelo futebol feminino, dessas lutadoras que têm sofrido muito com desmandos e desencontros do futebol feminino. Eu também sou Paula, querida Paula. Hoje é aniversário do Clodoaldo, hoje, é hoje, em 68 anos. O sergipano Clodoaldo, campeão em 70. E 41 anos do Zé da Fiel, do Zé Elias.
Não foi do canhoteiro esses dias?
Do canhoteiro, não sei. Dá uma olhada aí, Paulo. Vai. Bom, Lucas já está com a gente. Hoje é um dia triste para o futebol feminino. Hoje só não, desde o dia que a Emily foi demitida. Mas se agravou mais ainda com a notícia, agora, saída há pouco tempo, que o Vadão volta a dirigir o futebol feminino. E uma demissão que está provocando, a demissão da Emily está provocando nas redes sociais uma grande comoção. O futebol feminino tão maltratado, tão esquecido, tão pisoteado, toma mais um revés. Eu queria que a Lu desse o pontapé inicial para descrever para a gente qual o sentimento, né, dessa comunidade, das pessoas que apoiam, que jogam, que torcem pelo futebol feminino com essa demissão da Emily, da seleção principal do Brasil.
Bom, primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite, Trajano. Mais uma vez, vamos aqui falar. Bom, eu posso dizer que eu fiquei muito mal. Eu fiquei esgotada de quinta para sexta-feira. Eu fiquei bastante esgotada. Em torno de tudo que estava acontecendo, sem ter ainda uma definição. Mas já aconteciam, já estavam rolando algumas matérias dizendo que era provável que o Vadão assumisse, porque o desempenho da Emily não estava legal. Então já estava se montando um cenário para isso. Então isso já me esgotou bastante. Eu fiquei bastante chateada e esgotada, de verdade.
Foi plantado, né, Elon?
Bem plantado, né? E até com textos, com uso de palavras que agora a gente está usando, que a gente está se chamando aqui os blogs desprestigiados, os desprestigiados que brigam pelo futebol feminino. Agora a gente assumiu esse vulgo aí. Nós somos os desprestigiados agora. Porque só nós queríamos ela lá, o que não é verdade. Então, isso acabou bastante com a gente. A gente está comprando uma briga, sim. A gente está batendo bastante, porque não tem coerência a demissão da Emily. Ela não fez ela não participou de uma competição oficial, né? Só amistosos.
E teve menos tempo que todos os outros treinadores à frente da seleção brasileira feminina.
Ô, Lu, eu fiz uma lista aqui, eu devia ter impresso, né? Porque no celular aqui fica ruim. Mas sim, uma lista de situações envolvendo o coordenador da seleção brasileira feminina, Marco Aurélio Cunha, que largou o cargo de vereador de São Paulo para assumir a seleção, e por nenhum apreço especial à seleção em si. Ele é amigo de infância do Rogério Caboclo, que é também amigo de São Paulo Futebol Clube, que era um homem forte das finanças da CBF, um diretor financeiro do Marco Polo Del Nero, responsável direto pelas transações, portanto, da entidade. Ele foi o Caboclo quem convidou o Marco Aurélio Cunha para essa... Ele se encostou ali, né? Ele nunca foi muito interessado no futebol feminino. Ele se encostou no cargo ali, uma mamata das boas. E aí, às segundas-feiras, o Marco Aurélio Cunha tem folga, porque ele tem que atender na sua clínica. Mas testemunhas já viram ele atendendo na CBF mesmo, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Afinal de contas, ele é médico, então, né? Poxa, que bom. Em janeiro, a seleção feminina brasileira tinha data FIFA para jogar. Ela não pôde usar a data FIFA. Razão, Marco Aurélio Cunha estava de licença. Ele pediu uma licença da seleção brasileira para cuidar do São Paulo, que estava quase rebaixado. Uhum. E o que que ele fez? Tirou férias depois que o São Paulo não caiu. Por ter tirado férias, não organizou um jogo, não marcou jogo da seleção brasileira. Isso em janeiro. Fevereiro, mês seguinte, vamos um pouquinho mais rápido aqui. De novo, ele não pôde usar. O Brasil não pôde usar a data FIFA. Era carnaval. Marco Aurélio Cunha falou que era melhor não usar o carnaval, desgastar as meninas. Vamos descansar um pouco e tal. Legal, fico até curioso para saber aonde que o Marco Aurélio Cunha passou o carnaval. As meninas devem ter passado treinando do mesmo jeito. Março, mês seguinte, de novo data FIFA. A comissão técnica da Emily pediu para o Marco Aurélio Cunha um jogo no último dia da janela, para dar tempo de treinar, né? O Marco Aurélio Cunha confirmou 3 dias antes um jogo contra a Bolívia. Ou seja, não deu para trabalhar, nem para estudar adversário, nem nada. Depois dessas três datas FIFA, viagem para a Espanha, para a Islândia, sempre chegando um dia antes dos jogos. Mais uma vez não deu tempo para treinar, mais uma vez os pedidos da comissão foram ignorados. A logística nunca foi a mesma no papel e na prática.
Nós vamos ouvir a Emily já pelo telefone. Mas o que mais me preocupa, o que eu acho que é onde está o buziris, como diria outro, viu, Lu, Paulo e a mim, é que passa a sensação e a certeza, depois da demissão da Emily, que colocaram a Emily não por acreditar no trabalho dela, sabe? Foi uma tentativa de criar uma imagem que nós estamos acreditando que uma mulher, sabe, se aproveitaram dela.
Acho que foi uma passada, eu chamo de passapano, passou pano para uma exigência da FIFA.
Exatamente, foi ter uma tentativa de passar o pano, a expressão está boa. E não tiveram o menor respeito ao trabalho dela, exatamente o que você falou, não teve nenhuma competição oficial, né? Menos tempo de trabalho que os outros treinadores, e o pior de tudo se deu hoje, trazer de volta o Vadão.
E o pior é a justificativa, que são os resultados. Então eu quero saber por que que a CBF mantém no cargo da seleção sub-20 o Doriva, que não ganhou nada.
Não, a pergunta que se faz e que eu vi em vários lugares é o que precisa um coordenador fazer para ser demitido. São três datas FIFA, mais viagens, a gente pode falar da viagem para os Estados Unidos, foi um desastre também, a viagem para a Austrália foi um desastre, desastre logístico, desastre de organização, então a culpa é da comissão técnica.
Vamos ouvir a própria, já está na linha?
A Emily está na linha. Tudo bem, Emily?
Olá, boa noite.
Olha, nós estamos falando muito de você aqui, viu, Emily? Claro que está todo mundo falando de você. E ainda bem que tem muita gente que fala bem, que está do seu lado, porque tem muita gente com essas redes sociais que se aproveita desse momento para falar um monte de asneira, besteiras e tal, coisas preconceituosas. Mas nós já estamos acostumados também, né, Emily? E estamos aqui tentando entender o que houve. E como é que você recebeu essa notícia da demissão?
Bom, primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos aí que estão participando. Eu diria que é melhor não entender, porque se você entender, aí que você se revolta mais ainda, né? Eu recebi a notícia, assim, o presidente foi muito curto e grosso, né? Ele me chamou, na verdade eu mandei uma mensagem, ainda no, dentro do avião, que eu estaria trabalhando na sexta-feira. Isso que nós tivemos uma viagem de quase 40 horas, e eu mandei uma mensagem, ó, na sexta-feira... vou estar à disposição caso o senhor queira conversar comigo. E aí ele respondeu que 11 horas nós teríamos uma reunião. É claro que eu já sabia que era uma reunião de demissão. E aí ele foi curto e grosso, eu vou ser muito, muito direto e a gente precisa de mudanças. Ele me mostrou na televisão lá os resultados da Austrália e falou, a gente precisa de mudanças. Eu falei, ok, presidente, por que das mudanças? Aí ele... os resultados. Aí quando ele disse os resultados, eu vou dizer exatamente o que eu disse para ele a vocês. A gestão passada, a comissão passada assumiu e foi participar do Algarve Cup, perdeu o Algarve Cup, jogou contra a Alemanha, perdeu de 3-1. Aí, presidente, em seguida, isso no mês 3 de 2015, no mês 4 de 2015, jogou contra essa Alemanha que ganhou de 3-1 e perdeu novamente de 4-0. No mês 6, dois meses depois, ele foi disputar o Mundial. Disputou o Mundial, ganhou as três primeiras partidas, que é da primeira fase, e enfrentou a Austrália, perdeu de 1-0. Aí, em seguida, no mês 9 e 10, eles fizeram duas datas FIFA, uma contra a França e uma contra os Estados Unidos, e perderam também, 2-1 e 3-1. Quer dizer, já era demissão, do meu ponto de vista. Eu nem terminei de falar as outras datas, tá? Até aí já era demissão. Isso eu entendo pela justificativa que ele me deu lá na reunião, mas ele já estava muito definido o que ele queria. Era a demissão mesmo, era a troca. Aí eu comecei a me questionar lá mesmo, não para ele, mas na minha cabeça me questionar, caramba, como é duro a gente querer trabalhar em um lugar que a gente não pode trabalhar. Eu acho que aqui trabalhar é errado. E aí comecei a pensar um monte de coisas e cheguei à conclusão que teve muita influência, sim, do coordenador, que é o Marco Aurélio, isso sem dúvida alguma, teve influência, sim, porque eu batia muito de frente com ele. Essas datas de FIFA antes, de janeiro, fevereiro, que foi citada, nós não tínhamos realmente, na verdade nós não tínhamos o calendário de 2017, não é só essas duas primeiras datas, nós não tínhamos nada até dezembro desse ano. Nós tivemos que chegar e fazer tudo e todas as datas FIFA, correr atrás, isso e aquilo. E já está prontinho o calendário de 2018, se eles quiserem utilizar, já está pronto com as equipes, com tudo que vai acontecer em 2018. Já acertamos algumas datas FIFA, já estão confirmadas, autorizadas. Então, assim, o melhor de tudo foi que eu saí e deixei melhor do que eu encontrei. Isso, para mim, é o mais importante, que é o que eu penso sempre quando eu entro em uma empresa. É deixar melhor do que eu encontrei. Então, isso foi feito. É claro que me usaram realmente para o momento que a FIFA estava exigindo uma mulher, e hoje eles podem dizer, poxa, viu como não deu certo? Ainda não temos mulher preparada. Eles podem utilizar isso.
É verdade.
Porque é bem do perfil do coordenador falar isso.
Eu acho que não é só do perfil, não. Você me desculpa. Eu acho que é desse lado machista do futebol, do comando do futebol brasileiro. É ele mais quem manda lá. É um grupo de pessoas.
Então, são bastante pessoas. Só que, infelizmente, o presidente ele não acompanha o que está acontecendo, né? Ele ouve do coordenador o que está acontecendo. Então, o coordenador pode dizer o que quiser. E na verdade, o coordenador não estava satisfeito com a gente desde dezembro, quando a gente assumiu a seleção e foi para o torneio. Tanto que no banco de reservas, ele ficava assim, para a minha comissão técnica, preparador físico, assistente, por que vocês estão comemorando tantos gols? Então, quer dizer, não é para comemorar gol. Tá? Ele não queria que a gente... Ele não queria que eu assumisse. Essa é a grande verdade. Então, já iniciou sem o aval dele, e ele continuou o barco, porque é fácil trabalhar ali. É muito fácil trabalhar ali.
Vou deixar a nossa Lu, que está aqui do nosso lado, a Lu Castro, batalhadora pelo futebol feminino, conversar com você um pouquinho, fazer pergunta para você, Emily.
Emily, boa noite.
Vamos lá.
Falamos já bastante o dia inteiro, mas vamos lá. Eu estou observando uma coisa, e que a gente que está fazendo toda essa... Tudo que a gente tá colocando no Twitter, nas redes sociais, aí te apoiando, você esperava que tivesse, assim, essa repercussão? Porque, pelo que eu tô vendo, tem muita gente, assim, que não tá satisfeita com a decisão da CBF, porque ela é uma decisão cretina mesmo. Mas você esperava? Como que você tá vendo tudo isso?
Não esperava, eu não esperava também das atletas se reunirem e fazer essa carta, antes mesmo das coisas acontecerem, elas terem essa sensibilidade que isso poderia sim vir a acontecer, por algum motivo, que provavelmente elas também não enxergavam que ele se estava muito bem com a gente, então as meninas também não são bobas. Elas já tinham trabalhado com ele com a comissão anterior, trabalhou com essa comissão e viu que a gente não tinha esse feeling, não tinha esse acompanhamento do trabalho em si, né? Ele era muito ausente, a gente treinava, aí saía do treino, eu não via mais ele ali nos corredores do hotel, nem nada, porque a gente sempre ficava em reuniões depois do treino, em reuniões depois dos jogos. Ele nunca participou de nada, pré-eleição ele nunca participou. Ele veio participar agora da Austrália, porque foi um pedido do presidente em uma reunião que nós tivemos. Mas ele chamava, assim, alguns membros da comissão para sair à noite, né? Que isso aí é de praxe. Passar é com ele, trabalhar era com a gente, mas nós estamos errados de trabalhar tanto. Essas são as palavras do meu ex-coordenador. você trabalha demais, não dá para trabalhar tanto assim, não faz tão bem trabalhar assim. Aí eu virava para minha comissão e falava, realmente a gente está no lugar errado. Oi, então, Emily. Eu não esperava tanta repercussão assim, tanto na mídia como das atletas.
Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu ouvi, eu até me estresso bastante, solto algumas coisas e eu fico, a ira meio que me domina às vezes, e as pessoas falando do retrospecto do Vadão. O retrospecto do Vadão, e eu já soltei os cachorros, eu falei, pô, mas que... Não ganhou... Não conseguiu um bronze nas Olimpíadas com um futebol medíocre de chutão, porque esse é o padrão. E vá lá se é Vadão que treina, que a gente eu vi,
inclusive,
várias pessoas viram.
Austrália.
Nossa, ridículo.
Na Copa e na Olimpíada.
É, ridículo, é chutão. Chega no meio lá, bola pra frente. Aquela coisa que agora chamam de passe longo, né? Que na verdade é o chutão. E eu não vi esse jogo, eu não vi esse padrão desde que você assumiu. Eu vi um jogo coletivo. Mas desorganizado, né? Esse é o jogo do Vadão, todo mundo falando de retrospecto do Vadão, mas ninguém pensa em ciclo olímpico. E eu sei que a gente tem que pensar em ciclo olímpico, porque a gente vai ter uma Olimpíada em 2020 e você já estava fazendo a integração das comissões, das seleções, né? Isso foi muito inovador, assim, no meu ver, né? De uma filosofia de trabalho dentro da CBF, porque não existia isso. Como que você, não sei, qual que é a percepção? A gente sabe que isso não vai ter continuidade, né? Mas, de qualquer maneira, ali foi inserido um banco de dados com as informações das atletas. Isso inovou demais. Eu queria falar de ciclo olímpico, né?
Eu vou emendar essa pergunta da Lu, dizendo o seguinte. Na hora que convidaram a Emily, foi um marco. A gente acreditou que as pessoas estavam acreditando no trabalho dela, que ela, com a experiência adquirida como jogadora, como técnica, pudesse fazer um trabalho inovador, né? E agora ela é demitida assim, de qualquer maneira, de um jeito estranho e tal, por isso essa repercussão tão grande nas redes sociais. Você acredita, Emily, que na hora que você foi chamada, era um marco, e agora você sendo demitida é um outro marco, e que isso não vai acontecer de novo, ou seja, definitivamente, jamais é difícil a gente prever, mas não tão cedo, quase nunca, uma mulher será chamada para dirigir a seleção brasileira feminina?
Olha, eu acho que se o coordenador continuar por algum tempo, eu acho que vai ser bastante difícil. Pode ser que trocando as peças lá dentro, as coisas podem acontecer, mas eu não digo só do coordenador, não. A CBF em si, ela é bastante machista, é bastante complicado uma mulher trabalhar ali, principalmente dentro do departamento de seleções. Tem mulheres, sim, mas a parte administrativa normal que a mulher faz em qualquer empresa, né? Mas eu vejo bastante difícil uma mulher assumir a seleção principal novamente. Pode ser que isso venha a acontecer na base, porque as assistentes hoje provavelmente vão ser as futuras treinadoras da base, é o que eu penso, é o que eu faria, né? Mas ali a gente não sabe o que vai acontecer. Respondendo a pergunta da Lu, na verdade o meu projeto, né, não é o meu, era o nosso, né, da comissão, era quando eles fizeram o convite, nós fizemos um projeto para médio e longo prazo, não a curto prazo, a resultado de amistosos. Isso não foi cobrado e nem pedido para mim na primeira reunião com o presidente. Ele disse, precisamos ganhar a Copa América e classificar para o Mundial e Olimpíada. Então o projeto foi feito em cima disso, só que a gente não teve o suporte necessário para que isso acontecesse. Porque se você faz um projeto para 2018 e 2019, você tem que usar 2017 de todas as formas que você puder para que você avalie tudo que você tenha que avaliar. As seleções que você está jogando, as suas seleções, as suas atletas, essa reformulação que a gente estava fazendo, essa renovação que a gente estava fazendo. Então, assim, não foi vista com bons olhos pelo nosso coordenador e pelo nosso presidente, infelizmente. Então se quebrou um ciclo olímpico. O Vadão, eu tenho certeza absoluta, eu posso estar muito errada, mas ele fica na Copa América, ele fica no Mundial e ele fica na Olimpíada. Se o Marcola tiver, ela fica. Porque eles são parceiros, eles são amigos, eles saem para passear nas viagens, eles vão fazer as compras deles e outras coisas que não deveria... Eu que estaria falando nesse momento não seria o correto, mas sim as atletas que vivenciaram e sabem de tudo. Elas sim deveriam se reunir e dizer, não precisa ser a Emily não, mas ele também não pode ser. Por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. Elas vão aceitar novamente e a gente vai continuar errando, 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 errando. Porque aconteceram coisas assim absurdas, absurdas. Mas se elas não falarem, fica bastante complicado.
Inclusive, né, a viagem para a Alemanha, a comissão técnica falou, porque não era data FIFA. Quando não foi data FIFA, teve jogo do Brasil na Alemanha. E não era para ir, a seleção teve que ir com esse time C. A comissão técnica estava receosa. Mas viajar para a Alemanha é bom. O Marco Aurélio Cunha foi, passeou na Alemanha. A gente está com o tempo estourado, Emília. Eu só queria fazer uma última questão, que é, assim, a gente já sabe que não dava para confiar na coordenadoria dirigida pelo Marco Aurélio Cunha. Mas nessa última convocação, a Bárbara foi cortada, a goleira Bárbara foi cortada por lesão. E essa é uma lesão que foi um pouco controversa. Eu quero saber, o departamento médico, o departamento fisiológico, dava para confiar em algum departamento? Eu estou muito enganado na minha informação ou essa lesão também deixou vocês um pouco frustrados?
Não, na verdade você tem razão, a gente tem os nossos e-mails, enfim. Tudo era difícil para nós. Nós éramos feitos de 6 pessoas, eu e mais 5 da comissão, que era o que um confiava no outro de olho fechado. Os demais não dava para confiar em ninguém. Esse corte da Bárbara foi bastante tendencioso para que ela não fosse para a Austrália, né? Tudo para nos prejudicar. Mas o trabalho ali é muito amador. E quando a gente busca um trabalho profissional, nós somos errados. Então, eu mandei um e-mail pro médico, porque a atleta da seleção machucou, esquece. Ela está esquecida. E nós trabalhávamos de outra maneira, que também, para eles, é errado. Nós entrávamos em contato com ela, queríamos saber como ela estava, se estava tendo acompanhamento do fisioterapeuta e do médico da seleção, enfim, e nunca estava sendo acompanhada e a gente precisava ficar mandando mensagem, ligando para o médico para ele fazer essa avaliação com ela, conversando, enfim, tendo contato com o médico do clube. E o da Bárbara foi muito simples, eu liguei para o médico, pedi para que ele entrasse em contato com ela para a gente saber se poderia convocar ou não, porque eu estava no tempo já corrido para a gente entregar a convocação para a parte administrativa da CBF. Então, eu falei com a atleta e ela falou que, olha, eu me conheço, eu vou estar bem, eu já vou estar treinando e tudo mais. E, de repente, ele me liga e ele falava muita coisa. Ah, uma hora dá, uma hora não dá, uma hora dá, uma hora não dá. E aí ele falou, ah, não dá. E aí eu me perguntei, como que ele não fez avaliação nela, porque ele fez por telefone, não tem nenhum exame mostrando que ela não pode ser convocada, mas ele cortou ela, ele fez um relatório cortando o atleta. E isso chegou aos ouvidos do coordenador, porque eu enviei um e-mail, né? Eu enviei um e-mail copiando o coordenador, a gestora geral ali do departamento de seleções e todos os membros da comissão e o médico perguntando qual foi o critério de corte, porque não tinha nenhum documento, nenhum exame mostrando que ela não estava apta a jogar, sendo que há 2 semanas atrás do nosso jogo, ela já estava treinando e estreou no dia 14, 15, no Campeonato Catarinense. Então, ela estava jogando. O porquê ela não está na seleção brasileira? E aí, o coordenador desceu a lenha, foi daquele jeito, né? Sabe tudo, porque ele sabe tudo. É incrível como ele sabe tudo. Até do futebol feminino, que ele está 2 anos, 3, ele sabe tudo. E aí ficou sem nos responder. Não precisa de documento nenhum, não precisa de exame para a gente cortar ou não atleta. Peraí, como não? Como que eu vou cortar alguém sem saber se ela está machucada ou não está? Mas eles trabalham daquela forma, trabalham da maneira que eles acham que é o correto, e aí isso aconteceu com a nossa goleira.
Legal, obrigado, Emily. Ó, sucesso para você na sua carreira, que ainda vai ter muita estrada pela frente. A gente queria te ouvir, trouxemos a Lu por isso, somos solidários a você. E tristemente, a gente ouve você nesse momento. Eu gostaria de estar entrevistando você numa situação muito mais agradável, falando de vitórias, falando de projetos, falando de coisas boas para o futebol feminino. Infelizmente, é mais um revés, mais uma derrota para o futebol feminino do Brasil. Muito obrigado, Emine.
Mas independente de qualquer coisa, eu agradeço e deixo bem claro que eu tô chateada, não estou triste com a demissão, porque eu vejo que o trabalho é errado e o certo acaba sendo errado, e o errado acaba sendo certo, infelizmente. Isso é muito triste para o nosso país, para os esportes, que não é só o futebol que passa por isso. Isso é muito triste. A evolução e o desenvolvimento do esporte no nosso país está indo de mal a pior, infelizmente.
Legal. Valeu. E até porque, né, Zé, trabalhos a gente tem muitos. Biografia a gente só tem uma. Então vamos lutar sempre a ser coerente com a nossa biografia. Trabalho aparece, vem, volta. A gente até trabalha duas, três vezes no mesmo lugar às vezes. Quem sabe um dia a Emily volte numa outra,
claro,
CBF.
Para não ficar só no tom triste, vamos ouvir um Rei Charles assim, só um pouquinho, antes do Paulo. Daqui a pouco o Paulo vai falar do nosso pessoal.
Tem os ouvintes ligados, tem rodada também,
tem,
né?
Rodada.
Tem jogo acontecendo.
Como é que tá? O Vasco tá ganhando de 1-0 no
Vasco. Ganhando de 1-0, o Diego Souza expulso aos 20 minutos por reclamação.
Isso?
Sofreu uma falta, reclamou. Sandro Meirahit lhe deu amarelo, reclamou, levou o vermelho.
Não pode falar, né?
O árbitro bastante aparecido, a gente conhece bem o trabalho do Sandro Meirahit. O Vasco fez 1-0, não tem nada a ver com isso. O Vasco...
E CSA e Tombense?
CSA e Tombense, 1-0 pro CSA no primeiro tempo, já tinha feito 2-0 fora.
Então já está praticamente classificado,
tá,
e
bem
sobe
para
a Série B.
Bem perto, tem tudo aí para os times... Para os times aqui da parte de baixo, do grupo de baixo, só um passou, só o São Bento subiu. Fortaleza, Sampaio Correia e o CSA se juntando.
Tá legal. Subindo os Rei Charles.
Early in the morning, just for me. Oh yeah, she says loving.
Vamos falar um pouco da rodada, né? Por começar com São Paulo e Corinthians, Paulo. Foi pênalti. Que ele foi pênalti. Anular aquele gol que o Cássio esbarrou no prato.
É aquilo, né, Zé? Pela TV, eu não anularia, mas é o tipo de lance que o árbitro costuma proteger o goleiro, né? Ele costuma...
Aliás, como protege goleiros...
Pois é.
E qualquer bola alçada na área, o juiz já marca antes dando impedimento, falta, agarra. Eu não entendo, eu confesso a você...
O atacante tem que ter uma cautela de não encostar.
Mas 90% das marcações, quando a bola é alçada na área, não é nada. O juiz já apita as cegas, nem vê o que está acontecendo. Mas o São Paulo, eu acho que o Milton Leite foi até certo no que ele falou no primeiro tempo. Se algum cara tivesse viajado para Marte, descesse a terra e visse o jogo, o primeiro tempo, São Paulo e Corinthians, e achasse que o São Paulo está caindo e o Corinthians vai ser campeão, ele tomaria um susto, porque o São Paulo jogou muito bem, com muita garra o primeiro tempo, e o Corinthians jogou muito pior que o São Paulo. No segundo tempo equilibrou mais e o São Paulo não teve a competência de matar. Mas eu acho que o São Paulo jogou o que não vinha jogando, pelo menos com muita determinação. E o Corinthians continua nesse lenga-lenga, né? A gente não sabe como é que vai acabar.
E o jogo foi legal, né, Zé? É inevitável falar de arbitragem, o São Paulino... Né, imagina, sair do estádio de cabeça quente.
Mas ele não pode esse mimimi todo. Foi o Corinthians que fez esse mimimi quando foi eliminado pelo Racing. E agora
sim,
o São Paulo com esse mimimi.
O problema é esse, né?
Vamos jogar bola e deixar de encher o saco.
Só muda de camisa, né? Outra,
lance difícil por lance difícil. No jogo do turno em Itaquera, o São Paulo fez um gol impedido também. Né? Então, acontece.
Aí o Rodrigo Caio está se esmerando agora em falar besteira. O Rodrigo Caio começou bem e está acabando mal. Né?
Pois
não,
é.
Sem brincadeira, ele agora está se achando.
São Paulo pode comemorar o bom jogo, sim, né? Porque jogou bem.
O Eva jogou bem, até cansar.
Foi pra cima, jogou o Hernanes bem, o Petros
agora,
bem.
Não pode se furtar de discutir. Tem alguma coisa, sempre no Murumbi. Contra Atlético Goianiense, contra Curitiba, contra Cruzeiro. Contra Cruzeiro ainda conseguiu ganhar com um pênalti, que no meu ver foi um absurdo ter sido marcado também. O São Paulo tem que entender como tantas vezes está na frente e tantas vezes não mata o jogo.
Não finaliza, não, tá ruim demais de finalizar.
Tem que ter a bravura ali para segurar um jogo. Sim. Faltando 10, 15 minutos, o lateral esquerdo, o goleiro Júnior Tavares, sofrendo ou não a falta.
Não foi besteira dele. É. Essa mania que zagueiro
não
tem,
pode perder
ou
a
lateral
bola.
Tem, de ficar protegendo a bola para deixar a bola sair. Isso tem jogador que tem essa mania terrível.
Sim.
E tomou uma volta no Rodriguinho, que não fez o primeiro tempo bom, que não vem jogando bem, mas no segundo tempo foi até bem, não é? E foi o responsável por essa tomada de bola e o gol que acabou saindo.
São Paulo recebe o Sport no domingo e, assim, é jogo para vencer, não tem muita opção. Se jogar, for para cima como foi do Corinthians, nem tudo para ganhar. E tá muito equilibrado, né, Zé? A Chapecoense, que a gente tava falando que tinha tudo para cair, ganhou duas seguidas, tá em décimo. Então a coisa ali é coisa de 4, 5 pontos. Eu acho que o São Paulo.
Uma decisão de achar, eu já achei também. Depois da vitória sobre Vitória, eu falei, agora vai.
Eu também achei.
Né? É muita gente brigando pra não cair.
Muita,
né,
gente. Vindo do Chapecoense, eu acho que Atlético Goianiense esse já foi.
É.
Mas o Avaí fazendo um bom segundo turno. Chapecoense vencendo duas seguidas.
O Sport
tá caindo pelas tabelas.
Mais uma derrota
seguida, né?
Se não conseguir virar o jogo pra cima do Vasco aí. Tem Vitória, tem Bahia, tem Atlético Mineiro muito mal, tem Fluminense, pra mim, muito mal ontem no Maracanã contra o Palmeiras.
Mas a maior decepção do campeonato pra mim é o Atlético Mineiro.
É.
Com o Fred, com o Robinho, não sei o quem, a demissão do Micalho saiu por isso. O time tomar de 3 do Vitória em casa, antigamente caiu no orto, tá morto. Mas quem tá morto agora é o próprio Atlético.
Não deu certo, né? O time não ornou, como diria o outro, e as notícias, né, Oswaldinho, né? É quem tá mais perto aí de. Que também vem de retrospectos muito ruins, né?
Tem sempre uns técnicos que ficam na Berlinda e são aqui. Porque alguns técnicos jovens também caíram de prestígio. Micalho é um, o Roger também é outro, né?
Micalho, eu não quero falar de novo do Vadão, não, mas torneio olímpico. Ganhou o torneio olímpico.
Não, ganhou daquele jeito ali, até a minha avó.
Mas merecia a chance.
Eu não traria.
Não.
Eu não.
Olha,
traria.
O talvez... Paulo não gosta, mas eu concordo com a coluna do blog do Mauro César.
Eu sou
estudioso demais pro meu gosto.
Eu entendo a visão do Mauro César, que, né, o cara, para ser um técnico, um gestor, tem que ter outros atributos. Eu acho que só...
Gestor é o João Dória.
Que é perigoso, Zé. É perigoso o cara ficar taxado de estudioso. Não pode ser ruim ser estudioso.
Não é ruim ser estudioso, mas para ser técnico de futebol, não basta ser só estudioso.
Claro, claro.
Você tem que ter liderança, saber
estudar certo, né?
Estudar o vestiário.
Se a minha prova de biologia, eu não vou estudar matemática.
Administrar o ego de jogador. Sim. De futebol, sabe? Ter uma certa malandragem no bom sentido para conviver com um bando de gente que vai da presidência até o roupeiro, que não é fácil, sabe?
Sim.
Não adianta ter uma prancheta. É igual jornalista esportivo. Hoje nós temos uma legião de jornalistas esportivos que nasceu ontem, mal saiu das fraldas e se posa como se tivesse visto a Copa de 50. Sabe de tudo. Aí pega que as TVs hoje têm um aparelhamento tecnológico muito grande, fica ao lado de um telão e fica dizendo: o Flamengo vai jogar assim, o Fluminense vai jogar assim, o Atlético vai jogar assado. Aí puxa com o dedinho, porque com o dedinho você movimenta, eles esquecem do improviso, da dor de barriga, do talento, essa coisa toda. Então, eu acho que é meio por aí. Mas, de qualquer maneira, nós não falamos do Corinthians. O Corinthians, Paulo, segundo a nossa anotação aqui, ele fez 7 pontos de 18 possíveis. 35% de aproveitamento. Ou seja, ele está dando muita sopa para o azar.
É.
Tá certo que tem uma folga muito grande. Nós já vimos o time da sopa pro azar e cair do cavalo.
É um retorno de rebaixado. Fez um turno de campeoníssimo e um retorno de rebaixado.
Agora,
até o momento.
E é impressionante como a vantagem
já é um terço
grande, né? Porque pelo que eu vi, o Palmeiras, nessa altura do campeonato, o Palmeiras campeão do ano passado, tinha seus 48 pontos. Então, se você for ver, a campanha de Santos, Grêmio, Palmeiras, até que é boa. O Corinthians que deixou a coisa desproporcional. E tem, domingo, visita o Cruzeiro no Mineirão, que pode ser um jogo de ressaca boa, né? Pode ser um Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, ou pode ser aquele Mineirão às moscas, depois de perder um título na quarta-feira.
Vamos falar, então, eu quero dar parabéns aqui à campanha do Botafogo também, né? Que é um time ilimitado em termos de elenco. Aí desmente um pouco o que você está falando. Botafogo eliminado da Libertadores era para voltar para o Campeonato Brasileiro
Mas é.
Meio de crista baixa, né?
Porque se o Botafogo é fora da
curva.
O que prova
é que é um time diferente. A virada do Botafogo, o time não se permitiu ter a ressaca ruim, né? Não, o contrário.
É o que resta também. Vamos mostrar que a gente ganha.
Tem muito time que só resta alguma coisa. Cruzeiro tá assim, Flamengo tá assim. Tem muito time, olha, e aí?
Eu já falei aqui algumas vezes, o Botafogo tem uma ideia de futebol que é raro da gente ver no Brasil, né? Os elencos mudam tanto, os jogadores mudam tanto. Esse Botafogo montou um time ali.
Solidário,
e
né?
Assim, caímos fora na Libertadores, tudo bem, vamos lá ganhar do Coritiba, né? Não vamos lá fazer número, falar que tá cansado. O time tem 4 vitórias seguidas, estando na Libertadores até essa semana passada. É muita coisa. 40 pontos, tem tudo para ser um dos 200 que vão a Libertadores, porque o tal do G4 é G6, que já vai aumentar com o campeão de Copa do Brasil, enfim. Acho que pro Botafogo já é um belo de um ano voltar pra Libertadores no ano que vem.
Vamos dar voz ao nosso pessoal. O Rogério Matuco fala assim: você não é tão desprestigiada não, Lu. Tamo juntos, não esqueça disso. Desprestigiados são os machistas e golpistas também no futebol e que atacam pessoas batalhadoras como você.
Grande, Rogério.
Muita gente ligada aqui comentando a entrevista. Daí você ia falar alguma?
Não, só fez o recorte para a Lu aí, só fazer a lembrança aqui para não deixar mais para lá. A gente falou até antes do programa da Joana Maranhão, que fez o que quase nenhum atleta faz. Eu torço muito para que a Marta seja mais Sócrates e menos Pelé, se vocês puderem me entender. Ela tem o poder...
E ela falou isso?
Não, eu tenho o desejo que ela seja... Tá. Mais Sócrates e menos Pelé, que ela se manifeste de alguma forma.
Não, mas espera, escuta.
Mas não vai acontecer, né, Zé?
Nós estamos, tem gente que está num nível que se preocupa muito com a sua carreira. Eu não sei, não posso falar pela Marta. Mas você acha que o Neymar está preocupado?
Não.
Eu não sei se a Marta está preocupada. Eu acho que outros jogadores que lutaram como ela, conseguiram, talvez sejam mais preocupados com a carreira, que menos vitoriosa, com a sobrevivência no futebol feminino. Não sei. Mas não podemos exigir nada de ninguém. Quero só dizer uma coisa aqui. O canhoteiro foi ontem.
Foi ontem.
Diz José Roberto Leite Júnior.
24 de setembro.
Bem que
você falou,
né, Lu? Sim, é que eu vi, eu falei, putz, foi o aniversário do canhoteiro.
Grande canhoteiro.
Grande canhoteiro.
Edmar Facó sempre ligado com a gente, o René Júnior, o Christian, o Marcos Vinícius, que é lá de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, o Denis, que é São Paulino...
Denis
Guimarães.
Ah, pensei que fosse o Gavazzi.
O Humberto Filho, que é de Floripa. O Cleverton, sempre ligado aqui com a gente. João Vicente. Ronaldo Couto, sempre ligado também.
Ele tá no Brasil, o Ronaldo Couto? Ele tava fora.
Ele não mandou aqui o CEP. Vamos ver se ele nos ouve e dá esse toque. Roberto Faria, Cibele. Todo mundo elogiando aqui a fala da Emily. João Vicente, já falei, o Arthur Lopes está em Florianópolis, o Júnior Ferreira também não gosta muito do trabalho do Vadão, muita gente ligada, o Daniel falando que o
lá
futebol...
Lá de Melbourne?
O de Melbourne, ele mesmo, defendendo a Austrália.
Não dorme, mas...
Futebol feminino é forte na Austrália, pois é, Brasil visitou não,
talvez
uma
por causa dessas derrotas que o... Né? Que essas derrotas provocaram.
É.
Foi um argumento usado, né?
A Austrália vem incomodando já, né? Já desde a Copa, né?
Sim.
Eles fortaleceram lá.
Olha, Cris Azevedo, Daniele Pugliese, Carlos Alberto Frigieri, o Pedro Halpe, Rodrigo Pinheiro, Davi Azevedo, Menotti Filho, Geraldo Barbosa Júnior, muita gente com a gente.
Muita gente ligada. E recomendar, né, uma reportagem, o Leandro separou aqui na pauta, que a gente falou de futebol feminino, das Perifeminas.
Eu coloquei do Breyer Pires, coloquei lá no Ultrajano, umas meninas, sensacional a matéria, lutadora. Você conhecia esse trabalho dela?
Não. Viu? E trabalho do Breyer, né? O Breyer é fantástico
Tem
também.
Tem feito matérias magníficas. Como essa Copa dos Refugiados que ele fez essa semana... Que a Nigéria ganhou de 9-3
de Marrocos.
De Marrocos, 4.
Só
tomei conhecimento por causa da matéria do El País do Breyer.
Final foi no Pacaembu, né?
Podia cobrir ano que vem essa Copa dos Refugiados. Né?
Transmitir, mais ligado, inclusive. Né? Vamos falar da Série C, que o pessoal subiu para B?
Vamos.
Tem um hino aí do Fortaleza?
Opa, hino do Fortaleza.
Vamos homenagear o Fortaleza.
O jogo tá indo pro intervalo, a última vaga sai daqui a pouco. 1-0 pro CSA. Tá muito perto da vaga, já ganhou de 2-0.
Tá 3-0, na verdade.
Já tá 3-0.
É. Fortaleza.
Não é com o Celson Zelt, hein?
Fortaleza, clube de glória. tantas vezes campeão. Fortaleza, o querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração.
O Fortaleza ganhou, ele perdeu para o Tupi de 1-0, mas tinha vencido de casa, onde ele não costuma se sair bem. Dessa vez saiu bem. Tem o Sampaio Correia aí, o hino também?
Estamos deixando lá na casa do ovo aqui.
Que passou pelo Volta Redonda, Bolívia querida. Muito bom,
hein?
Ah, já que nós falamos do canhoteiro, canhoteiro maranhense, né? Tem música do Fagner e do Zé Cabaleiro em homenagem a ele, e a música do Chico, o futebol, também coloca o canhoteiro na ponta esquerda. Mané, Didi, Pagão, Pelé e canhoteiro. Tem o São Bento de Sorocaba, não acredito.
Hino do São Bento.
É, vamos lá, garoto. Que foi o terceiro time a se classificar. Figurou Confiança em Sorocaba.
Tinha ganhado lá no Sergipe,
né? Vamos lá. Subiram pra Série B.
O São Bento que tem uma torcida feminina chamada Tira Prosa, hein?
Ah, é?
Bom saber. Torcida campeão, só de mulheres.
Campeão da terceira paulista em 2013. É muito rápida a ascensão de São Bento. Ganhou a terceirona paulista pra chegar à elite do paulista, pra chegar a D, pra chegar a C. Já tá na B. Grande feito. Já é um dos 40 aí do Brasil.
Fica, nós falamos da proposta pro Cavani.
Podemos nessa, né? Sim, essa falamos, é muito boa,
não,
né?
O cara recebe uma proposta de não. 1 milhão de euros do presidente do Paris Saint-Germain, um bilhardário lá no Catar, para não bater pênalti, deixar o Neymar bater pênalti.
É o fim do mundo.
Olha onde o futebol chegou. Isso é uma cretinice, uma palhaçada, é um absurdo. O futebol deixou de ser amor à camisa, de ser paixão. É um baita de um negócio onde esses meninos mimadíssimos fazem tudo o que eles querem, você entendeu? Como esse garoto Neymar, craque é, joga muito, joga. Pode vir a ser o melhor do mundo? Pode. Mas é um menino mimado, irritadíssimo, quando não se faz a vantagem dele. Porque é isso aí, 1 milhão de euros para cá, 10 milhões de euros para lá, não sei o quê. Onde nós vamos parar com isso? Para não bater pênalti, uma proposta de... O jogador não tem culpa. O culpado é um cretino desse do Catar, que tem dinheiro a rodo. Não
comprou uma Copa do Mundo, velho.
Não é isso? Comprou uma Copa do Mundo?
Indecente.
Parei, Zé?
Parei. Isso aí eu parei.
Parei.
Eu falei antes, né?
A reportagem, a gente citou o El País, também reportagem do El País. O Paris Saint-Germain já negou. A história é que o Cavani tem um bônus para ser artilheiro do campeonato francês e o presidente falou: esquece o negócio do bônus, eu dou a grana, pode fazer nenhum gol nunca mais, a grana é tua. E aí
mas
ele
mostra
teria
que
negado,
a presença,
né,
do Neymar já está incomodando de alguma. Tem alguma coisa estranha aí no meio, né?
Eu nem com muita criatividade conseguiria imaginar um estado de coisas onde a gente chegaria.
Você imagina esse vestiário, hein? O vestiário do Paris Saint-Germain.
Ah, é demais.
É demais. Ele virou.
É demais. E o Dani Alves ali, né, no fundo do palco, animando.
É.
Né, que ele é o.
Copa do Brasil, não falamos de Copa do Brasil.
Quarta-feira, afinal, a gente comentou na época do primeiro jogo que a gente ficou um pouco frustrado, né? O jogo foi meio.
Foi ruim.
Aquele estilão do Mano Menezes fora de casa, o Flamengo.
Reclamando do árbitro. Nunca vi um cara tão chato na beira do campo.
Flamengo também, né, não tava voando assim pra ter uma confiança de ir pra cima. Fato é que tem a volta agora no Mineirão. A gente falou na época, né, Zé? Eu vou manter a coerência.
Você sabe que pode ser o maior público do ano, né? Porque o maior público até então foi agora esse de domingo, agora São Paulo e Corinthians, 61 mil, né? E esse Mineirão pode passar um pouquinho.
Isso. Eu falei na época, eu mantenho, acho que o pragmatismo do Mano Menezes leva. Flamengo tem bons valores. Até muito se falou, né, sobre Diego, sobre Guerreiro. Pode ser uma chance desses caras, são tão elogiados, dá um grande título pro Flamengo, né? Não estão fazendo um grande brasileiro, né? Mas do outro lado, eu acho que o Mano, no jeitinho dele aí, pragmático, correto, frio de jogar a Copa, eu acho que ele leva.
Se o Flamengo perder, daqui a pouco o Rueda vai virar um grande... Como é que ele dirigiu o São Paulo?
O Osório ou o Bauza? Não.
Bauza.
O Bauza.
É, você vai ver. Bom, vamos aos palpites aqui. Vou pegar a Luba da palpite. Começa, Luba.
Sou tão boa para as palpites.
Ah, eu sou péssimo. Cruzeiro e Flamengo.
Eu vou de Cruzeiro. Acho que 1-0 Cruzeiro.
1-0. Dá o palpite, 1-0 Cruzeiro.
1-0 Cruzeiro, campeão. 1-0
Cruzeiro. E a mim?
Eu vou de 2-1 Cruzeiro.
Eu também acho que dá Cruzeiro 1-0. Né? Agora tem um outro aqui. Agora esse palpite é especial pra Lu. Rio Preto e Santos, final estadual feminina.
Ixi, esse bicho pega.
Esse jogo vai ser onde?
Primeiro jogo em Rio Preto.
É, o Rio, é, primeiro Rio Preto, eu nem vi direito. É Rio Preto primeiro, né?
As sereias decidem em casa.
É. Ixi, esse primeiro jogo aí vai... Difícil, hein? Eu vou apostar num empate, porque as sereias definem lá, em, lá na Vila. Então, um empate agora. 2-2 o primeiro jogo.
Eu não vou falar nada que eu não estou acompanhando.
Eu também não tenho condições.
Eu vou pela Lu, 2-2, meu palpite.
Eu vou de 1-1, então.
Eu vou de 0-2, já que Roberta Nina, minha namorada, é no futebol feminino é santista. Veja você.
Bahia e Curitiba, e a mim, começa você.
Qual é o jogo?
Bahia e Curitiba.
2-0.
4-0 Bahia.
Pro Curitiba.
Pera.
Pro Bahia.
Pro Bahia.
O mandante. O Curitiba tá muito mal.
Lu.
Puts.
Bahia e Curitiba.
1-0 o Bahia.
Bahia que teve uma vitória nos últimos segundos, um pênalti.
Nossa.
Meio
absurdo. Que absurdo.
Né? Bom, acho que vai dar 1-1, vai. 1-1.
Tá bom.
Palmeiras e Santos. Olha o clássico, hein? Palmeiras e Santos. Paulo.
3-0 Palmeiras.
2-1 Palmeiras.
Eu ia falar 2-1 Palmeiras também.
1-1. Com isso, o Corinthians continua nadando. Botafogo e Vitória. E a mim?
Difícil. 1-1.
4-0 Botafogo.
Nossa.
2-0 Botafogo.
2-1 Botafogo. Grêmio e Fluminense.
3-0 Grêmio.
1-0 Grêmio.
2-1 Grêmio.
1-0 Grêmio. Havaí e Atlético Goianiense.
2-0 Havaí.
1-0 Goianiense.
É mesmo? Olha que o Havaí tá fazendo uma campanha boa, hein?
1-1.
1-0 Havaí. Atlético e Atlético. Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro. E a mim?
4-1 pro Paranaense.
3-0 Paranaense.
Vocês têm problema. Vai, vamos um chutar um placar alto aí. 3-2 pro Paranaense.
0-0. 0-0. Agora é internacional, hein, gente? Agora é Liga dos Campeões. PSG, com toda essa lambança, confusão, euros saindo pelo, né, pela orelha do... Parece que ele tira dinheiro, euro pela... PSG e Bayern de Munique.
4-0 pro Bayern, sem direito à indenização e fiança.
É fora?
É fora? É em Paris.
É em Paris. 0-0, apesar das inúmeras selfies. 0-0.
2-1, Bayern.
4-4.
Com 4 pênaltis pro Paris Saint-Germain.
Agora eu quero 2 pênaltis. Eu quero ter muito pênalti para bater.
Esses caras são tão marqueteiros, né? Que é capaz de sair dois pênalti. Eles baterem igual o Cruyff, um rolar pro outro.
Ou então o terceiro bater.
Que saco, nossa.
Atlético de Madrid, Chelsea.
Esse é jogo bom.
É jogo bom.
Leandro e a mim?
0-0.
1-0, Atlético. No estádio novo, né?
O estádio novo. 1-0, Atlético também.
2-1, Atlético.
Esse aqui é bom. Borussia Dortmund e Real Madrid.
3-1 pro Dortmund.
Não, o Real Madrid é o melhor time do 4-0.
Nossa.
O Borussia vem pra cima e é sova.
2-2.
2-1 Real Madrid. 2-1 Real Madrid. Falamos aqui da Copa dos Refugiados, falamos. Foi 9-4, Nigéria venceu o Marrocos. Foram 16 países representados na Copa dos Refugiados. Falamos dos aniversariantes. Esse time aí, o Perifeminas, é do extremo sul aqui, é ali perto de Vila de São Paulo com... Já tive até um sítio.
É lá em... É pra cima de
Marcilac. Parelheiros. Muito legal a matéria.
Marcilac?
É,
ali pros lados de Marcilac.
Aqui pro lado Parelheiros, Marcilac?
É. Grajaú.
Muito boa a matéria, muito legal.
Dizem que era a maior linha de ônibus de São Paulo, né? A Praça Ramos Marcilac.
Marcilac, porque é um rolê. Se...
É longe. E a matéria é boa contra as meninas ganhando um campeonato. O único time feminino no campeonato com homens.
Com os homens. Não tinha mulher pra jogar, jogavam contra os homens.
E
né?
ganharam, e os homens não quiseram dar o troféu.
Mas tá rolando aí Copa de Futebol Feminino de Várzea no campo do.
Não, Palmeiras. Mas isso só joga lá. Isso só joga lá.
É o campeonato internacional quando sai de lá.
Os homens indignados porque elas venceram dos homens. Coisa de maluco. Falamos da Hortência, falamos. Clodoaldo, Zé Elias. Falamos, né?
Tem uma pra você no final aí, Zé.
Mais gente falando, dá um nome aí. Ah, peraí, amanhã América e Goitacás, primeiro jogo da final da Série B, transmissão da Sport TV, 8h30 no Julite Coutinho. O outro jogo.
Não dá zica isso aí não, da Sport TV?
Não, vamos em frente que é nós mesmo. E o outro jogo de decisão é sábado lá em Campos, aí é mais duro.
Mas eu vou ver na TV Ferge que eu gostei do narrador.
É, o comentarista não para de falar.
Ó, só pra audiência rotativa, o Super Esportes de Minas Gerais já. Parece, pelo menos do que eu acompanho aqui, é o primeiro a cravar o Oswaldinho como certo do Atlético Mineiro.
E outra coisa, amanhã tem na sala do Zé, lá no Facebook Ultrajano, no YouTube Ultrajano, com Juca Kifuri falando do seu novo livro. É um livro de memórias.
Confesso que perdi.
Com Martina Suzuki, com Bob Fernandes, o Renato Braz tocando, cantando, e o JB nos petiscos.
Em breve o livro do Mano Menezes, confesso que empatei.
É. Tem mais gente se pronunciando, falando, querendo entrar.
O Deilson de Serra, no Espírito Santo, lembra aqui um trechinho de O Futebol, do Chico Buarque. O Ricardo França lembra que ontem faleceu o ex-jogador do Rio Grande do Norte, o Dedé de Dora. Jogou no Cruzeiro, no ABC, no América. Eu li uma notícia hoje, Dedé de Dora, esse... jogador famoso lá no Rio Grande do Norte, jogou no Cruzeiro. O Rob Cruz tá ligado, tem muita gente dando palpite. O Edmar Facó acha que dá Flamengo campeão, Flamengo 1-0. O Cleverton pede para um dia convidar a Emily ao vivo no estúdio. O Tony vai de Mengo 0-0, se der 0-0, jogo de ida. 1-1, correto?
Qual foi? Eu tava...
A final da Copa do Brasil? É isso. O jogo de ida foi 1-1.
1-1. Mas, então... mas não tem gol fora, né, na final.
Ah, não
tal
tem?
Qual Libertadores.
Olha, pessoal palpitando aqui, então.
A Emily tá mais falada agora que quando assumiu, né? Não
é
não?
É.
Que a repercussão da demissão dela...
E tem uma coisa também
chocante,
que,
né?
Que pesa muito contra o Vadão, né? As pessoas assistem a Olimpíada, né? A gente não acompanha futebol feminino toda semana, é claro que não poderia falar isso, mas Olimpíada o pessoal assiste, a impressão foi ruim, né?
Sim,
o time na Olimpíada foi meio travadão, foi meio... Né?
Na Copa já não foi, você vê o que é o padrão sem padrão, que a gente diz, não tem padrão, é o padrão que não tem padrão, é uma coisa muito horrível, não é um jogo coletivo, não sai jogando, é bem ruim.
É o chutão.
Eles deram outro nome agora para ficar menos evidente.
Passe longo.
E com a Marta, eu lembro, a Marta longe
dependendo,
do gol, né?
Dependendo da Marta.
Longe do gol, aberta.
E aí a Emily acabou um pouco com essa Marta dependência. Talvez isso tenha
Até
sido
porque,
um problema.
Né? A idade vai chegando.
Ah, peraí, vamos falar do livro do nosso Paulo Júnior também.
Como que não?
Eu puxei
como
o livro do Irlan Simões. Posso falar do Irlan?
Fala do Irlan.
O Irlan Simões, onde é que tá a câmera, Leandro Amin?
Tem ali tem aqui.
Não vai dar para ver mais ou menos, mas vamos lá. O nosso amigo Irlan Simões, nordestino, participa aqui com a gente do Baião de Dois de futebol nordestino, mora no Rio, onde estuda torcida de futebol, lá na Federal, e lançou Clientes versus Rebeldes, um estudo dele sobre a mobilização dos torcedores, né, diante da elitização, das novas arenas, da proibição das festas. Tem um livro aqui, a gente vai sortear para um sócio do Clube Central 3 essa semana.
E você
a gente
lança
sorteia
o seu na quarta-feira.
Quarta-feira, Zé Trajano. São Bernardo Sitiada, um livro de contos. Não é tão acadêmico assim quanto o do Irlan. São contos, 10 contos, narrativas curtas.
Onde será o lançamento?
Lançamento no Barbaderna, aqui pertinho da gente, aqui do lado do metrô Sumaré. Oscar Freire, 2529.
Quarta-feira.
Tá,
que horas?
19h começa e vai até...
Não tem hora pra acabar.
Virou Brasil,
até a outra,
né?
Segunda-feira. Até...
Cenas de crimes, reflexões aleatórias.
Reflexões aleatórias.
E outros blues.
Vamos acabar com o Coltrane, né?
Vamos acabar com o Coltrane?
Começar, abrimos com o Coltrane.
Aliás, alguém aqui comentou que colocou o Blue Train de despertador. E aí ferrou, né? Que daí o cara não levanta, né? O cara fica lá curtindo o Coltrane. É. Não dá pra ter Joe Coltrane no despertador.
Olha, só dizendo que o Vasco continuou ganhando o esporte 1-0 e a confusão tá armada no campo.
Tá nervoso o jogo.
O jogo tá nervoso. Notícia do CSA com Tombense, aí continua vencendo.
1-0 CSA no intervalo. Só uma grande virada do Tombense tira a vaga do CSA.
Nossa, tá muito legal isso, né? O Sandro Merahit fez uma lambança e a gente tá ouvindo um Joe Coltrane, vendo as imagens.
É. Então... é, parece que é pênalti.
Não,
né?
Mas eu acho que é pênalti. É.
Eu acho que ele deu pênalti, foi isso.
Ele deu pênalti. Ele expulsou o Diego Souza injustamente e tava com o apito frouxo aí pra dar um pênalti também, que não foi.
Vamos esperar esse pênalti, só o Sandro Coltrane?
Vamos esperar.
É. Já que estamos aqui no Mato Sem Cachorro, o pessoal do Vasco não quer deixar cobrar. Sobe o Coltrane mais um pouquinho. Eu confesso que eu nunca vi um jogo ouvindo o Joe Coltrane.
É. Como é que é a história do João Coltrane?
Não, João, é o seguinte, o Chico Buarque fez o Futebol, música famosa dele, que fala até no canhoteiro, que lembra, que fala, cita a linha mágica pra ele, Mané, Didi, Pagão, Pelé e Canhoteiro. E na intimidade, logo que ele compôs, ele falava com os músicos que o nome da música seria João Coltrane. Mas depois virou Futebol.
Sensacional.
Vou até tentar achar aqui.
Olha, bateu na mão do zagueiro do Vasco. Não sei.
Mas
se...
Mas colado demais no corpo, é, né? Eu achei. É,
olha o Luxemburgo comemorando.
Ei, Luxemburgo.
Ei, Luxemburgo. Mas feia,
é um tipo à toa, né?
É. Olha só, Luxemburgo. E nada de quem vai bater o pênalti é o André.
Ih, é. Mas ele bate bem.
Ah, bate.
Mas ele deu uma corridinha.
Ó. Como eu sonhei. Só.
Essa música também é uma homenagem ao Canhoteiro, né? Que aniversariou ontem. Quantos anos faria o Canhoteiro, hein?
Canhoteiro de 32.
Ixi. Aí.
Diminui.
Conta. 90, conta. 85, né? 85. Agora, não é que a gente é chato. Oh, é lambança mesmo o Sandro Merahit,
né? Se demorar mais um minuto, vai vazar o replay do WhatsApp aí, ele vai voltar atrás.
Já parece que já tem cara de ser disso.
Tá difícil bater esse pênalti, hein? Atenção, Brasil.
Nossa, o dia que tiver árbitro de vídeo no Brasil, dá pra ir pro intervalo. Solta comercial. Deixa os caras lá falando.
Se eu não me engano, era ele o árbitro do Fla-Flu que deu aquela confusão.
Aí vamos ter dois Fla-Flu agora pela frente, pela Sul-Americana, né?
Voltou atrás, hein? Foi peito.
Não foi mais pênalti.
Ah, voltou atrás?
Antes do árbitro de vídeo, temos Sandro Merahit.
Pelo amor de Deus, aquela comemoração do Luxemburgo, então não foi pra lá.
Exato. Você conhece a história de quando o tô falando do Mineirão anunciou uma morte? Aí o cara falou, não foi esse que morreu. Ele falou, a dengue informa, não morreu
mais. O Arregui escreveu agora uma crônica lá no Ultrajano, que o Maracanã deu a morte do Sabará.
É.
Ponta direita do Vasco, a seleção, o Onofre de Souza.
E aí ligaram no jornal.
Ligaram no jornal, tava na Ilha do Governador saltando. Saltitante na Ilha do Governador.
Pois é.
Não morreu mais.
Enfim, não deu pênalti.
Porque já volta o pênalti. Vamos acabar, né? Senão vai. Já tá o escanteio lá na frente. Que loucura.
Que loucura, pelo amor. E o Luxemburgo
remontou. Chutou a bola pra longe.
Que é isso? Minha gente, é melhor acabar, viu?
É melhor acabar.
Até semana que vem.
Obrigada, gente. Obrigada, Trajano. Um abraço.
Para anular a natural, catimba do cantor.